Olha, então, muito boa noite a todos e a todas aqueles que nos ouvem através do Facebook. Eu, Gonçalo Novaes, estou de volta com mais uma entrevista de desporto aqui na Rádio Clube da Fiel para divulgar aquilo que é o melhor do desporto da nossa região, do Vale de Sousa, do Tanguy Sousa, mais Paredes, que eu gosto também de acrescentar a este concelho que tanto nos diz, apesar de pertencer à área metropolitana do Porto. E hoje vamos novamente dar a volta, a voz, a alguém que, por acaso, até tem uma presença bastante regular, bastante consistente no mundo do jornalismo desportivo. Vocês, se forem subscritores da Eleven Sports, podem ouvi-lo regularmente a fazer narrações de jogos das melhores ligas do mundo, que este ano estão lá a ser também transmitidas, mas também, se forem apreciadores de Hóquei em Patins, seguramente se lembra das fantásticas narrações que o Joaquim Jorge fez do Juventude Pacense nos jogos do Campeonato Nacional, se não me engano, da 2ª Divisão, onde o Juventude Pacense tem estado nas últimas temporadas, esse grande clube também da nossa região. O Joaquim Jorge, que tem uma experiência muito gira no mundo da comunicação social, é indiscutivelmente um dos melhores de nós jornalistas desportivos da região, designadamente na área da narração e do comentário desportivo, porque a voz dele é de facto muito agradável de ouvir e quase inconfundível, além de ser uma voz conhecedora daquilo que é a dimensão técnico-tática de várias modalidades desportivas, o que enriquece sempre quem está deste lado a ouvir, e é alguém que colabora com vários órgãos da imprensa local e até nacional, porque já o vimos não só no Jornal Imediato, onde ele fez sobretudo as tais narrações de jogos de hóquei em patins, mas também já o podemos acompanhar, por exemplo, na TSE, onde ele, por exemplo, na última temporada, esteve também a fazer relatos de jogos, designadamente do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, e ainda poderíamos ver agora na Eleven Sports, onde dará continuidade a algum trabalho que ele desenvolve no mundo da comunicação social. Joaquim, agora é a tua vez de falar, até porque tu és a grande estrela desta entrevista, e a minha pergunta é muito simples: de que forma surgiu a oportunidade de dedicar-se ao jornalismo e à comunicação social?
Boa noite, Gonçalo. Antes de mais, obrigado por esses elogios quase sem fim. De qualquer maneira, respondendo à tua questão, o jornalismo surge de uma forma natural. Eu acredito que quem faz jornalismo nunca teve aquele momento em que disse: eu hoje apetece-me, vou ser jornalista. Não é quase como ir para a faculdade e escolher um curso para se tirar. É uma espécie de vocação que acho que nasce desde cedo. Eu, desde muito pequeno, que sempre gostei de desporto, pratiquei vários desportos, sempre a nível amador, sempre li muito, sempre vi, sempre que dava desporto na televisão, eu via de forma quase incessante. Eu recordo-me, por exemplo, em 82, sei que já foi há muitos aninhos, já cheguei a ver os Jogos do Mundial de Espanha. Em 84, aí praticamente que devorei tudo o que era a transmissão na altura da RTP, que não havia mais, na RTP2, os Jogos Olímpicos. Portanto, foi uma paixão que não nasceu, mas que foi crescendo à medida também que eu crescia e que começava a ter um conhecimento maior sobre as diversas modalidades, porque eu gosto de futebol, mas nem sequer é a minha modalidade favorita. Essa é o futsal, e depois é que vem o futebol e outras modalidades, quase todas modalidades de pavilhão, sobretudo essas. Mas quem via o Desporto 2 há 30 ou 40 anos atrás, praticamente que ficava com conhecimento transversal a tudo o que era modalidade, desde pavilhão, modalidades individuais, até ao rugby, ao Torneio das Cinco Nações, porque Portugal nunca teve grande tradição
Não.
nesse campo. Portanto, o jornalismo surgiu de uma forma quase inata. A mim, apenas me coube o papel de naturalmente alimentar essa paixão.
O que é que te motivou a ingressar neste mundo objetivamente?
Eu acho que nós devemos tentar fazer sempre aquilo que gostamos, não é? E o desporto foi sempre uma paixão, a prática desportiva e o acompanhamento desportivo. E, sobretudo, a narração desportiva, porque eu sou do tempo, como se costuma dizer, em que a rádio tinha um papel muito forte no que dizia respeito às transmissões, porque na televisão tínhamos um jogo por semana, quase sempre os mesmos clubes envolvidos nessas transmissões. Os Jogos Europeus, por exemplo, Recordo-me de andar com o meu pai à procura nos cafés de algum café que tivesse parabólica para podermos ver jogos que eram transmitidos por canais estrangeiros. E a rádio não, a rádio aproximava as pessoas porque estava em praticamente todos os grandes eventos. Os jogos da primeira divisão havia sempre lá, nomeadamente da estação pública, porque também é paga para isso, a Antena 1, mas fazia um excelente trabalho com essas tardes desportivas. E foi. Essa sim foi uma paixão que evoluiu muito rapidamente, a paixão pelas narrações, que eu depois, claro, tentei desenvolver inicialmente na rádio da minha terra, como não podia deixar de ser.
Exatamente. O jornalismo tem várias ramos, várias áreas, mas tu, sobretudo, dedicaste-te à parte esportiva, que também era a tua paixão. Porque esta tua especialização, por assim dizer, no jornalismo desportivo, ao invés de, por exemplo, tentares também ir fazer um bocadinho de outras áreas? Se vê que não o fizeste, não é?
Eu olho para o jornalismo um bocadinho como um treinador olha para uma equipa de futebol. Há jogadores que podem até jogar em várias posições, mas dificilmente serão bons em todas as posições. E eu olho para o jornalismo também nessa vertente. Eu acho que não quer dizer que quem é bom no desporto não possa ser bom na área de economia ou de política, mas é tal especialização que tem que ser feita e para te dedicares de corpo e alma a uma determinada área, não podes estar a alargar muito os horizontes, porque senão corres o risco depois de perder o fio à meada.
Agora vamos, tu falaste, começaste na rádio da tua terra, não é? Como é que foi nessa experiência? O que é que me podes dizer dessa experiência que tiveste?
Eu entrei na rádio ainda andava a estudar, na escola secundária de Passos de Ferreira, através de um amigo, o Nuno Santos Neto, e depois de estar na rádio, deixei bem claro que o que eu queria fazer era desporto. Cheguei a fazer alguns programas de animação musical, mas não era propriamente a minha praia. Comecei pelas coordenações de tardes desportivas, que era algo desafiante, porque nessa época não havia, por exemplo, internet. Telemóveis era algo também que quase não existia. E isso obrigava-nos, para sabermos os resultados, por exemplo, do Paredes, do Penafiel, dos clubes da região, tínhamos que estar sempre em contacto permanente com outras rádios que faziam o mesmo trabalho que nós. E era uma forma gira de passar um domingo à tarde, que era sempre muito dinâmico, porque hoje qualquer pessoa no telemóvel tem uma app, tem os resultados ali sempre a caírem em forma de notificação. Há 20, 25 anos atrás isso não acontecia. As pessoas ouviam a rádio, queriam pelo menos saber, mesmo quando estavam em viagem, como é que estava o clube da terra, e para isso iam procurando as rádios. Acontecia, por exemplo, nas rádios locais, o sinal também não era muito forte. Imaginemos que quem fosse Passos Ferreira, e se fosse para o lado de Barcelos, já deixava de ouvir a rádio. Naturalmente, iria procurar uma emissora daquela zona que fazia esse intercâmbio em termos de resultados connosco. E era esse o trabalho inicial que eu fazia. As narrações vieram depois, comecei por fazer comentários, até que, precisamente com o Nuno Neto, eu creio que foi num Caçadores das Taipas Faria Bum, salvo erro, na terceira divisão, nem ele se sentia muito confortável a fazer os relatos, nem eu gostava particularmente de fazer os comentários, então, no meio de um jogo, e sem ordem superior, sequer que o permitisse, nós decidimos trocar. E fiz eu a segunda parte como relatador e ele fez como comentador, e a coisa funcionou, e a partir daí ficou assim.
Exatamente, e foi aí que nasceu então um dos melhores narradores da nossa região. Um narrador, tu falaste que também foste praticante de desporto, e além de praticante, és um apaixonado também pelo desporto. Até que ponto é que ter sido praticante, ter sido um apaixonado por várias modalidades, te motivou, por um lado, a aprofundares o teu conhecimento sobre as mesmas, do ponto de vista técnico-tático, do ponto de vista daquilo que é a dimensão desportiva das modalidades, e em que medida é que isso ajuda um narrador a ser competente naquilo que está a fazer?
Ajuda muito. Aliás, eu acho que é fundamental. Eu tive uma experiência agora no hóquei em patins. Quando eu comecei as narrações de hóquei, eu achava que sabia alguma coisa de hóquei em patins. Sabia as regras básicas, sabia alguns termos que eram utilizados na modalidade, alguns conceitos. Mas o facto de ter tido um comentador, o Rui Sousa, que é um expert na modalidade, que foi praticante, que é treinador da modalidade, fez-me olhar para o hóquei com outros olhos. E hoje eu posso afirmar sem qualquer tipo de dúvida que sou muito melhor narrador de hóquei em função dessa aprendizagem que tive com ele. Portanto, eu acho que vendo esse desporto, se possível praticando, o hóquei por acaso nunca o pratiquei, porque quando eu era miúdo jogar hóquei ficava muito caro. Mas vendo, praticando, falando com pessoas que são da área, Porque é um dos erros que os jornalistas por vezes cometem, é pensarem que sabem tudo, acharem que sabem sempre mais do que os outros, até porque estão numa posição privilegiada. Isso é um erro grave. Mas é essa vivência que se tem mais próximo de cada um dos desportos permite-nos depois ter uma bagagem também quando vamos fazer narrações desse mesmo desporto. No futsal, aconteceu de outra forma. O conhecimento que eu tenho de futsal vem da prática, da modalidade. Eu joguei futsal durante alguns anos, portanto, não oficialmente pratiquei futsal durante 25 anos, portanto, quase que aí sou obrigado a saber as regras. Mas no hóquei, aqui até é uma modalidade que não tem grande visibilidade a nível nacional em termos de imprensa desportiva. O que me deixa até alguma pena, em função da história que o hóquei tem no nosso país, mas foi esta vivência que me fez crescer dentro daquilo que é um narrador de hóquei patins.
Eu pergunto-te quais são as competências que um narrador deve ter ao narrar uma modalidade de pavilhão? Porque é que as modalidades de pavilhão não têm mais investimento até em projetos radiofónicos que façam aquilo que faziam na Liga Portuguesa de Futebol? Não é? Nomeadamente através das tardes desportivas, e pergunto se, tendo em conta o teu conhecimento do meio, haveria mercado para, por exemplo, termos programas radiofónicos a narrar tardes desportivas de futsal, dando bom ou em patins. O que é que me podes dizer sobre isso?
Ora bem, vamos por partes. Para narrar hóquei ou futsal, é aquilo que já falávamos há pouco, é conhecer a modalidade porque nós estamos, no fundo, a ser os olhos de quem não está presente. E para o fazermos de uma forma fiel, só podemos fazer se dominarmos a modalidade e todas as suas vertentes. Quanto à questão do mercado, nós somos um país virado quase exclusivamente para o futebol. Infelizmente é assim. E depois isto é um efeito bola de neve. A imprensa não aposta noutras modalidades. Porque, em termos de patrocínios, e a publicidade é o que sustenta a imprensa na sua larga maioria, ou pelo menos é o que deveria sustentar, há outros meios, mas esses já não são tão bem aceitos por mim, pelo menos. E depois, o próprio potencial investidor nessa vertente de promover a sua empresa, por exemplo, numa rádio local, também prefere fazê-lo no futebol porque o retorno é maior. Porque toda a gente diz que gosta de ouvir relatos de hóquei, gosta de ouvir relatos de futebol. Mas todos sabemos que, se estiver a dar uma final europeia de hóquei patins e à mesma hora começar um jogo do Benfica, do Porto ou do Sporting, vai tudo para o mesmo. Portanto, é a falta de cultura desportiva que nós temos que leva que depois o futebol funcione como uma espécie de eucalipto, que vai secando ali tudo à volta.
Mesmo no caso do futebol, as tardes desportivas, por exemplo, a Antena 1, que eu era um ouvinte fiel dessas tardes desportivas, acabaram, em virtude da calendarização dos jogos, praticamente ter tornado impossível a continuidade dessas tardes desportivas, uma vez que, bem sabemos, quase que não se justifica ter uma tarde desportiva para narrar um jogo numa tarde de domingo, porque hoje em dia não dá quatro ou cinco jogos em simultâneo como dava antes. Até que ponto é que, qual é a tua opinião sobre isso? Até que ponto é que o acabar deste tipo de programas, o acabar deste tipo de iniciativas, não desvirtua aqui um bocadinho aquilo que deveria ser a essência de um campeonato português de futebol e até a ligação, o vínculo dos adeptos às próprias equipas e à própria modalidade em si?
Eu acho que nós, Gonçalo, temos de deixar de lado o passo a redundância, o lado romântico da coisa e perceber que o desporto hoje já não é aquele desporto que funcionava há 2, 3 décadas atrás, como esse elemento agregador dos passeios de família, das reuniões. Isso já acabou. O futebol hoje é um negócio, é gerido, na maior parte dos casos, sobretudo nos grandes clubes, ou na Primeira Liga, se quisermos, e agora já na própria Segunda Liga, por pessoas que não têm qualquer vínculo à cidade ou aos clubes que representam essas cidades, e por isso eles olham de uma forma muito, muito prática para o negócio. E depois temos a questão dos direitos televisivos, que são 80%, na maior parte dos casos, 80% de um orçamento de um clube de Primeira Liga. Portanto, depois essa questão romântica que nós queríamos ter os jogos todos ao domingo à tarde, para que pudessem as pessoas deslocarem-se em família, para que pudéssemos ter essas tardes desportivas, que agora a Antena 1 reativou, mas sobretudo à custa da Liga 3, ou tendo o maior enfoque sobre a Liga 3, que ainda se joga ao domingo à tarde, mas tudo o resto, esse futebol já acabou, esse futebol já morreu, as pessoas têm que perceber que hoje não é por acaso que na nomenclatura dos clubes, no fim, aparece sempre Tsad, como dizem os ingleses, it's sad, but it's true.
É verdade, e em alguns casos tem sido até bastante triste, tem levado aqui ou ali a problemas bastante complicados, mas também, lá está, vieram para ficar as estados. No entanto, se é verdade que no futebol profissional acontece aquilo que estás a referir, no futebol não profissional, onde grande parte, ou a esmagadora maioria das equipas da nossa região se encontram, isso ainda não acontece e ainda haveria espaço potencialmente para fazer esse tipo de projetos, uma tarde desportiva dedicada, por exemplo, a
Completamente.
equipas de uma região específica. Na
Completamente.
tua perspectiva, haveria receptividade da região e do mercado da região para investir em projetos de maior envergadura que, num sábado à tarde, num domingo à tarde, fizessem o acompanhamento, a cobertura de várias equipas aqui do Vale do Sousa em simultâneo e que até reunissem várias pessoas de vários concelhos diferentes em torno do acompanhamento desse tipo de programas?
Isso sim, isso acho, não só acho que seria possível de ser realizado, como acho que é algo que não está a ser devidamente rentabilizado pelas rádios locais, nas quais insiro todas aquelas que eu conheço aqui nesta região do Vale do Sousa. Falo do Vale do Sousa porque se nos virarmos para o Vale do Lave e para a zona do Minho, temos rádios que fazem um acompanhamento constante dos clubes dessa terra. Infelizmente, por exemplo, aqui a Rádio Clube Passos Ferreira, e foi uma das razões que me levaram a sair da rádio. Começou por deixar de fazer os relatos fora de casa porque era caro, fazia apenas os relatos quando os jogos eram em casa, algo que para mim nunca fez qualquer sentido, porque se há algum interesse as pessoas em ouvirem rádio é quando a equipa joga fora de casa, porque aqui em casa a maioria das pessoas tem a possibilidade de ir ao estádio. Vamos colocar de parte apenas um extenso leque de imigrantes, mas quem vive em Passos de Ferreira, e falando do Passos como um exemplo específico. Praticamente toda a gente que vive aqui na cidade e no concelho e que é adepta do Passos pode, na maioria dos casos, deslocar-se ao estádio para ir ao futebol. Portanto, a questão dos jogos em casa nem sequer se colocava. Penso que uma rádio terá como função principal aproximar os adeptos da equipa ou do clube, e isso funciona sobretudo quando jogam fora. Acredito que acontece o mesmo, por exemplo, com o Penafiel. Não sei bem porquê, e até porque financeiramente acho que hoje é muito mais fácil ter um projeto dessa dimensão do que era há 20 anos atrás, desde logo pelas comunicações. Uma das questões mais dispendiosas que existiam nas tardes desportivas, por exemplo, da Rádio Clube Passos Ferreira, estava relacionada diretamente com as linhas telefónicas. Ou havia um protocolo de permuta, ou obrigávamos a alugar uma linha telefónica para depois estabelecer essa ligação, e isso ficava sempre muito, muito caro. Hoje, já não é preciso fazer isso. Depois, obrigava também, por exemplo, a ter uma pessoa no estúdio, fisicamente, para organizar a tarde esportiva e, por norma, uma segunda pessoa para fazer esses tais contactos que eu falava no início, que faziam parte, das tardes esportivas da década de 90. Hoje também não é preciso. À distância, qualquer pessoa consegue controlar uma emissão de rádio, e tu sabes perfeitamente que isso é viável e execuível. Portanto, eu só me resumo a uma questão. Acho que há algum laxismo dos dirigentes das rádios aqui da região em não apostarem no mercado, que me parece importante, e à medida que se desce no patamar competitivo, maior impacto tem na vida dos clubes e dos seus associados. Uma equipa que esteja, por exemplo, na terceira divisão ou no distrital terá menos visibilidade que um Passos de Ferreira. O Passos de Ferreira, aqui a rádio pode dizer: ok, mas os jogos do Passos são todos na televisão. Os do Marco ou do Alpendrada, por exemplo, não dão. E a Marcoense era uma rádio que era referência nesse campo, com programas muito, muito interessantes nessa área. E acho que é um nicho de mercado que não pode ser desvalorizado pelas rádios locais, que têm que perceber que esse é o mercado das próprias rádios. Portanto, por isso é que se chamam rádios locais e não são nacionais.
Tu tens experiência, por exemplo, em órgãos de imprensa local, como a tua rádio, ou também como o Jornal Imediato. Fazia sentido para ti existirem, por exemplo, jornais ou televisões regionais, locais, exclusivamente desportivos, que só tratassem de desporto dos vários concelhos da região?
Eu penso que sim. Mesmo que não, imagina que estamos a falar de um canal com imagem, um canal, vamos chamar, televisivo. Mesmo que não emitisse em regime de full-time, porque não teria material para isso, voltamos à velha questão. Os custos são muito reduzidos, e o retorno penso que poderia ser muito positivo. Aquilo que faz, por exemplo, o Imediato, com as transmissões dos jogos de hóquei e patins, se calhar é uma questão de pegar nos meios que já dispõe e colocá-los ao serviço de um outro projeto que não colida com estas transmissões, mas que possa até servir para rentabilizar o material e o investimento que foi feito nesse material. Se há mercado, acho que sim. Se há público, acho que sim. Haja é vontade.
Exatamente. Tu também tens experiência em projetos de nível mais nacional. E eu lembro-me que tu passaste também pela Rádio Estádio, que infelizmente acabou por deixar de existir, e que era à semelhança, por exemplo, da Gol FM, que também aparece e ainda está no ar, um projeto radiofónico exclusivamente esportivo. Qual é a tua opinião sobre a viabilidade deste tipo de projetos, sempre que, por exemplo, o caso da Rádio Estádio é paradigmático de um projeto ambicioso que apareceu, mas que infelizmente acabou por aparecer até relativamente, de forma relativamente precoce. Qual é a importância
Calhar já
destes?
apareceu com o intuito de desaparecer. Digo eu.
Achas que, partindo do pressuposto que quem lidera ou quem funda este tipo de projetos quer mesmo levar avante e ser bem-sucedido neste âmbito, achas que Portugal, dentro daquilo que é a sua conjuntura, dentro daquilo que é a sua realidade socioeconómica, tem espaço para uma rádio que só fala do desporto 24 horas sobre 24 horas?
Partindo desse pressuposto, que também
Sim.
mencionaste e frisaste, penso que sim. E a Rádio Estádio, apesar da curta existência, foram 8 ou 9 meses, em que esteve no ar, e com algumas limitações, por exemplo, a nível do sinal, porque os emissores que utilizavam, um estava na Póvoa, salvo erro, e outro em Setúbal, portanto, nem sequer se poderia considerar uma rádio de âmbito nacional, porque os seus retransmissores não permitiam. Mas a verdade é que, se fôssemos tentar perceber e fazer agora aqui uma espécie de flashback e perceber qual o impacto que a rádio teve nos meios de comunicação nacionais, foi muito grande. Não só junto das pessoas, porque teve uma adesão brutal, bastava ouvir, por exemplo, os fóruns que nós tínhamos todas as manhãs, que tinham uma adesão espetacular, como há outros canais que o fazem com temas generalistas, como por exemplo a própria TSF. E fez também, serviu uma espécie de serviu de despertador para os outros meios de comunicação social, que sentiram que ali podia haver, se calhar, um projeto que lhes fosse roubar algum protagonismo. E então fez com que, e ainda bem, também esses outros meios de comunicação, radiofónicos e não radiofónicos, tivessem que andar um bocadinho da perna e saírem daquele laxismo a que estavam entregues. Agora, era um projeto viável, um projeto com profissionais muito capazes. Olhando assim de repente, o André Veloso está agora na TSF. Tenho também um colega que era de Lisboa, que está na Rádio Renascença, que é o Pedro Castro Alves. Portanto, a Ana Filipa Gomes passou pelo Canal 11. Tudo gente que esteve na estádio, e que me parece que tínhamos uma equipa muito, muito competente, a Norte e a Sul também, para dar andamento ao projeto. Agora, voltamos à velha questão. É preciso é que haja alguém com vontade de criar um projeto desses para que esse projeto siga e não que sirva a outros interesses, como foi o caso.
Também quem acho que passou pela Rádio Estádio foi o Remo, pelo menos tenho firmemente essa ideia que eu lembro-me
Ele
de
não
ver.
só passou, ele era a alma da Rádio Estadão.
Exatamente, e é com o Remo que tu também dinamizas e és normalmente um comentador quase residente na quarentena da bola que apareceu e teve um impacto que se conhece a partir do início da pandemia em Portugal. Aliás, foi graças à quarentena da bola que nós mantivemos ali a paixão futebolística lá em cima, enquanto parávamos à espera que o campeonato recomeçasse. Que impacto julgas ter tido este projeto, a quarentena da bola, na forma como se faz jornalismo desportivo em Portugal? Até porque eu tenho boa memória e uma coisa é certa. Desde que a quarentena da bola foi valorizada pelo facto de produzir jornalismo desportivo com um conteúdo de alta qualidade, houve certo tipo de programas que desapareceram do espaço televisivo nacional. E eu normalmente associo uma coisa à outra. Eu acho que pelo menos a quarentena da bola e outros projetos que apareceram similares foram uma pedrada no charco que ajudou a precipitar o fim de certos programas. Existe ainda um ou outro, mas felizmente grande parte daqueles problemas de pseudo-comentários por ti desapareceram. Que impacto é que julgas ter tido, na tua opinião, agora?
Acho que um impacto muito forte, porque foi uma forma do Remo, porque o projeto é dele, e eu sou apenas um colaborador e faço com todo o gosto, mas o Remo conseguiu provar que se pode falar de futebol sem ir para o campo da intriga, da maldicência, da crítica às arbitragens. O futebol é muito mais que isso, já o era antes. E aquilo que leva as pessoas ao estádio não é a possibilidade de dizerem mal do árbitro ou depois estarem no café a medirem qual foi a distância do fora do jogo que permitiu à sua equipa não ganhar ou que evitou que a sua equipa ganhasse relativamente ao colega da frente da mesa. Os meios de comunicação social enverdaram quase todos por essa dinâmica destrutiva de falar de desporto sempre com a vertente negativa. Falam muito de um certo canal que dizem estar sempre associado ao drama, ao crime, a tudo o que é negativo, mas a verdade é que foram todos nesse rasto que o comboio deixou. E o Rémulo provou que podia ser feito o contrário. Depois provou outra coisa. E eu tive essa possibilidade. Eu fiz um programa, porque o Rémulo na altura estava ainda como diretor desportivo de Leixões, e era sobre guarda-redes, a temática era sobre guarda-redes, e terá sido a única vez que eu me lembro que em Portugal, num só programa, estiveram, nesse caso, os treinadores de guarda-redes, mas estavam representados Futebol Clube do Porto, Benfica, Sporting e Sporting Clube do Braga. Ou seja, os quatro principais clubes portugueses nesta fase da vida desportiva estavam todos ali, sentados à mesma mesa, a falarem do mesmo tema, a defenderem a mesma dama, que era a questão da certificação do treino de guarda-redes, portanto, sem que houvesse quaisquer anticorpos que ali pudessem ser levantados e pudessem levar a conversa para outro lado, não. Foi um programa em que imperou o bom senso e em que os símbolos dos clubes nunca entraram sequer em equação. E
Exatamente.
isso aí terá feito soar algumas campainhas. Por outro lado, a quarentena fez uma outra coisa, que penso que poderemos utilizar um bocado esta imagem figurativa do Pinhal de Leiria. O Rémulo terá sido, ou a quarentena foi o primeiro pinheiro daquele pinhal. Depois proliferaram em todas as redes sociais diversos programas de várias índole, uns melhores, outros piores, mas cada um vai fazendo aquilo que pode e que consegue com os meios que tem. Mas a verdade é que também funcionou um bocadinho por aí, e agora é raro o dia em que não abras uma rede social e que não tenha um programa em que se fale de futebol, por exemplo.
Exatamente, aliás, eu sou um desses pinheiros que nasceram a seguir a ele, porque foi o Remo que exatamente me inspirou a ser proativo, a fazer também os meus próprios projetos, e tenho que se dizer, ele sabe. Já passaste no TSF e estás neste momento também a narrar jogos, tanto na Eleven Sports como também na Flash Score. Para alguém que passa da imprensa regional para a imprensa nacional, embora tu sejas um colaborador em part-time, porque a tua profissão é outra, como é que é a exigência de passar de um contexto para o outro? Para alguém que nunca esteve do lado da imprensa nacional, o que é que nos podes dizer das exigências e desafios colocados por esse mundo?
Olha, eu acho que quando chegas a uma rádio nacional e te consegues abstrair que agora estás a falar para um público muito mais vasto, no fundo é exatamente igual. Porque a exigência vem com a profissão, não vem. Eu costumo dizer que um artista não se mede pela dimensão do palco. Eu digo isto muitas vezes e acho que faz algum sentido. Um jornalista, quer trabalhe na Rádio Clube Passos Ferreira, na Rádio Clube Penafiel ou na TSF, o grau de exigência é o mesmo. O que é pedido? Isenção. Profissionalismo. Acho que não há nada que tivessem pedido na TSF que eu já não fizesse antes. A única diferença que eu notei, infelizmente isso ainda funciona, é que passamos a ser olhados de outra maneira. Parece que de repente eu já sabia fazer relatos.
Seja, exigem-te muito mais do que aquilo que se calhar exigem no contexto mais local, não é?
A exigência tem de ser tu a colocá-la, Gonçalo. Quando tu vais fazer um relato, tu é que tens de ser exigente e tentar fazer o melhor que sabes. Nós partimos do princípio, se nos convidam, e eu posso dar-me esse luxo de dizer que eu fui convidado para a TSF, eu não me candidatei sequer, fui convidado por alguém que me ouviu na Rádio Estádio, e terá entendido que eu tinha perfil para integrar a equipa de narradores da TSF. Se me convidam, é porque acham que eu tenho valor, portanto, a partir daí, nós temos que ser iguais àquilo que sempre fomos, não fugir da nossa matriz, e se o fizermos, garantidamente, é que estamos a cumprir com aquilo que nos foi pedido.
Qual é a sensação de ter a oportunidade de narrar e comentar jogos das melhores ligas de futebol do mundo?
É uma sensação de realização pessoal. Nós, naturalmente, isto é como um jogador de futebol, quando começa a jogar num clube pequeno, quer sempre chegar a um clube maior. E quem faz rádio, creio que isto é transversal a todos, tem sempre o sonho, pelo menos, de chegar a uma rádio nacional. Eu tinha, nunca o escondi. Nunca fiz também com que esse sonho chegasse através de vias menos corretas. Nunca quis passar por cima de ninguém. Nunca fui muito de bater nas costas, ou agora como se usam os likes nos Facebooks, para agradar a quem tinha esse poder de decisão. Fui trilhando o meu caminho, com avanços, com recuos, e chegou. Se não tivesse chegado, era igual, mantinha-me exatamente igual, com a consciência de que aquilo que eu fui fazendo é sempre, ou foi sempre, o melhor que eu conseguia. Se não chegasse até uma rede nacional, era sinal que eventualmente não teria qualidade para isso.
Exatamente, e agora vamos, já que falamos nas melhores ligas do mundo, vamos falar na Liga Portugal Eowin, que é uma das melhores ligas do mundo, indiscutivelmente, e vamos falar então do nosso Paços Ferreira, que para já tem feito um início de época um bocadinho complicado, com duas derrotas em dois encontros. É verdade que ainda há muito campeonato para disputar e seguramente que as coisas irão melhorar, terá que ter paciência. O que análise fazes à prestação da equipa do Paços Ferreira até agora?
É assim, eu penso que ainda é muito prematuro para se fazer uma análise detalhada. Eu recordo, por exemplo, olha, quando o Filipe Rocha esteve em Paços e saiu à quarta jornada, para surpresa minha, eu nessa temporada estava mais preocupado porque olhava para o plantel e não via qualidade para um plantel de primeira liga. Não estaria muito errado, até porque depois, em janeiro, conseguiu aqui dentro do clube endireitar-se um pouco as coisas. Foi buscar jogadores como o Marcelo, como o Eustáquio, o Castanheira. Foram quatro ou cinco jogadores que acabaram por ser fundamentais depois no que restava da temporada, e o Paços conseguiu a manutenção. Esta época as coisas são ligeiramente diferentes. Porquê? Saíram jogadores nucleares da equipa. É preciso não esquecer que, por exemplo, o Paços ficou sem o guarda-redes, que tinha sido o André das principais figuras da Liga no ano passado. Saiu o Maracás, saiu o Marco Baixinho, saiu o Hélder Ferreira, saiu o Dani Júnior, que mesmo saindo das opções iniciais antes do final da época foi o melhor marcador da equipa, e saiu o Nuno Santos, que foi uma figura fundamental na versão do Paços 21-22. No que toca a entradas, as coisas ainda estão muito por se resolverem. Há jogadores que têm chegado a conta-gotas, por exemplo, o Tiago Ilori ainda não jogou, o Caíque, um brasileiro que venceu pelo City, acabou de chegar, também ainda não jogou, o Coffee, um francês que esteve cá na época passada, ele lesionou-se logo passado dois jogos. Regressa agora, entrou contra o Portimonense. Já foi anunciado também um central equatoriano. O próprio Adriano Butz, que é um basco que esteve cá na época passada por empréstimo, regressa agora. Portanto, há uma série de jogadores que podem vir a acrescentar, mas que nesta fase ainda não estão sequer nas opções do César Peixoto. E depois há outros pormenores também importantes. As lesões do Luís Carlos, que se lesionou no jogo em Barcelos. O próprio Gaetan, que se lesionou numa fase bem cedo do jogo com o Portimonense. E que deixam a equipa bastante débil. Basta, por exemplo, dizer que dos seis mais utilizados da época anterior, o único disponível é o Antunes. E se olharmos para a lista dos melhores marcadores, dos melhores seis da época passada, o único disponível continua a ser o Antunes. Portanto, há ali muita gente que ainda não está dentro das contas e pode vir a estar, e isso, naturalmente, vai fazer subir o nível qualitativo, até porque eu acredito que o César Peixoto pode dar continuidade ao excelente trabalho que fez na época passada. Eu posso dizer que era um dos que olhava com algumas reticências para a vinda do César, porque olhando para o percurso dele, não tinha nenhum trabalho que me desse grande confiança que pudesse chegar aqui a Paços e resultar. Depois, em conversa com pessoas do mundo do futebol, jogadores que trabalharam com ele, colegas treinadores, fiquei com uma ideia diferente, e o trabalho que ele fez confirmou que eu estava errado. E que ele realmente pode, se lhe derem mão de obra para isso, fazer coisas bastante interessantes. Olhando mesmo até para os resultados, Gonçalo, e só para terminar, basta ver que o Paços jogou em Barcelos contra um Gil Vicente que vinha com andamento europeu e perdeu a acabar num lance, num erro individual, num lance, numa má abordagem do Jordi, que até estava a ser dos melhores em campo, e com o Portimonense fica sem o Gaetan bastante cedo. O Zé Wilton, que entra para o lugar dele, é expulso na primeira vez que toca na bola. O Paços está a perder por 1-0. E dispõe de duas grandes oportunidades na segunda parte para empatar, uma do Matos Jó e outra do Pedro Ganjas, e podíamos hoje estar aqui a falar, se calhar, de dois pontos no fim de dois jogos, que não seria nada transcendente, mas que já era bastante mais positivo.
Olhando até para a equipa de um ponto de vista genérico, o que é que achas? Onde é que nós, adeptos de futebol, podemos olhar para o Paços Ferreira com um interesse acrescido? Ou seja, quais os aspectos potencialmente mais interessantes que achas que esta equipa vai acabar por mostrar durante esta temporada?
Olha, garantidamente vai mostrar jovens de grande valor. Um deles já se está a afirmar no centro da defesa. um jogador que até esteve cedido no primeiro ano de sénior ao Felgueiras e que regressou no ano passado, falo do Nuno Lima, e que tem sido um dos melhores nesta fase da temporada. Mas quando digo que muitos jovens vão se ingrar, porque olhando para o plantel e todos os nomes que eu há pouco referi como reforços, e mesmo outros que já jogaram, e um parece muito interessante, que é o Nigel Thomas, um neerlandês, como agora se diz, que estava no PSV de Eindhoven, na equipa B, são todos muito jovens, portanto, alguns deles vão certamente se ingrar. O próprio Butz, que tem 23 anos, e é um avançado que o ano passado também mostrou pormenores de qualidade. Algo que me parece, e mantendo-se o treinador, algo que me parece garantidamente que vamos ter, é uma equipa a tentar jogar futebol, a jogar o jogo pelo jogo, independentemente do adversário ou do campo onde esteja em competição.
Relativamente, agora descendo uma única divisão, vamos ter o meu que na fiel, que é aqui o meu clube de coração, isso é indiscutível, apesar de eu também ser portista, mas o que na fiel está um bocadinho acima. Para já as coisas em termos de resultados não correram tão na perfeição como nós gostaríamos, mas não deixa de ser assinalável a recuperação de 3-0 para 3-3, a jogar com menos um no jogo da passada segunda-feira frente ao Bessar. Olhando para a equipa do Penafiel, o que é que te apraz dizer sobre aquilo que poderá ser a época, os pontos mais interessantes, os pontos que não estejam a correr tão bem e aquilo que poderá ser o posicionamento do Penafiel em termos de luta por objetivos na segunda liga esta temporada?
Olha, desde logo este jogo mostrou-nos que não podemos julgar o livro pela capa. Eu estive em Penafiel nesse jogo. Certamente que muitos dos adeptos olhavam para dentro do campo e diziam: e agora com 10 e com jogadores como o Roberto, como o próprio Feliz, que já estão na casa dos 30, como é que vamos? Numa tarde que estava com uma temperatura de 35, 36 graus, estava muito pouco aconselhável para a prática do futebol. E eu vi uma equipa solidária. Se calhar sem a solidez que teve na primeira parte, com 11, mas solidária, com atitude, com raça, e por vezes estes jogos funcionam como um clique no rendimento do próprio grupo, até para unir o grupo. É um grupo que tem caras novas, naturalmente. Sei também por experiência que o Filipe Rocha é um treinador que organiza muito bem as equipas de trás para a frente, e isso é um processo que, por norma, é demorado. Não, nenhuma equipa chega à terceira, quarta, quinta jornada com as rotinas, sobretudo defensivas e de saída, já devidamente aptas a dar grandes respostas em termos de competição. Mas olhando para os resultados, vimos o primeiro jogo em que, frente ao Leixões, foi um jogo de sentido único. É verdade que o Leixões ficou com 10 na expulsão do Zague, se não estou em erro. O melhor em campo foi o guarda-redes do Leixões, portanto falhou, faltou a finalização. Em Mafra, a primeira parte foi relativamente equilibrada, depois na segunda parte, sofrendo o primeiro golo, as coisas complicaram-se, mas atenção que o Mafra também provou esta semana que não é uma equipa qualquer, foi à Choupane e venceu de forma clara o Nacional por 2-0. Eu acho que este é um campeonato muito competitivo. O Penafiel também ficou sem alguns jogadores que eu acho que teriam bastante peso, desde logo o mal amado Ronaldo, que para mim sempre foi uma incógnita, porque é que não era a aposta inicial dos diversos treinadores que lá passaram. Creio que o Bruno César agora também já terá saído, ou está de saída. É um jogador que faz diferença neste campeonato, faz diferença. Agora, é preciso dar tempo ao tempo. Acredito que o Penafiel tem dos melhores plantéis da segunda liga, isso acredito. Mas também acho que há muitos plantéis bastante nivelados, e há outros que foram praticamente renovados, como é o caso do Estrela da Amadora, que a partir de janeiro provavelmente irão ser das melhores equipas desse campeonato.
Até ponto, e falando do Penafiel, esta estabilização da equipa na segunda liga não pode correr o risco de se transformar numa estagnação que depois acaba por redundar numa certa degradação da capacidade do clube em chegar à primeira liga, porque o nosso sonho estava lá. Infelizmente, quando lá estamos, não sobrevivemos lá muito tempo, ao contrário do Paço Ferreira. E uma coisa que me preocupa enquanto adepto é sentir que muitas vezes esta estabilização, porque Penafiel, e todos sabemos, é a equipa que neste momento mais presenças tem na história da segunda divisão de honra, que começou a ser
Olha,
designada segunda divisão de honra, e Penafiel tem mais presenças do que qualquer outro clube, mas nós gostaríamos de estar um bocadinho mais acima. A verdade é que a coisa não corre bem quando lá estamos, e eu pelo menos tenho receio de que comecemos a assistir a uma certa estagnação, o clube ficar sempre conforme está. Qual é a tua opinião sobre isso? Achas que também há esse risco e que é preciso o concelho, a cidade, procurar mobilizar-se de uma vez por todas para também levar o clube a outros patamares para impedir que ele desça ou se degrade nessa capacidade de lá chegar?
Olha, por um lado, eu acho que quem está à frente do clube tem a perfeita noção de que, se não fizer todos os anos um plantel com a ambição de lutar pelos primeiros lugares, o risco de descer é enorme. Porque nós pegamos em 18 equipas, das quais 16 podem subir, porque temos que excluir da equação o Futebol Clube do Porto B e o Benfica B, e quase todos têm plantéis com aspirações de subida. E, por norma, neste tipo de campeonato, quem luta para não descer acaba sempre por acabar com o crédito na boca. Depois há outra questão, que é a questão financeira. A segunda liga, eu até se me diz que aquilo é uma espécie de cemitério. Um clube que lá fica muitos anos, aí corre sérios riscos de entrar numa situação muito complicada em termos financeiros, porque as ajudas, nomeadamente as receitas televisivas, são de uma diferença brutal. Estamos a falar, por exemplo, um clube que receba na primeira liga 4 milhões e meio, na segunda recebe meio, é mais ou menos isto. E a questão é que os orçamentos não podem ser colocados nessa onda, porque há outros clubes que vão investir muito mais e, portanto, aí corres um risco. Agora, eu creio que tocaste num ponto, e aqui estou a falar de fora, naturalmente, conheço melhor a realidade do que eu, mas num ponto que é fundamental. Eu vejo muitos jogos do Penafiel ao longo das temporadas, até pela proximidade, são 15 minutinhos e eu gosto, quando posso, gosto de ver futebol ao vivo, quero que o Penafiel esteja a lutar para subir, quero que o Penafiel esteja a lutar para não descer, quero que esteja a meio da tabela, com 5 vitórias consecutivas, com 5 derrotas consecutivas, os adeptos são sempre os mesmos. Portanto, e quando isso acontece, eu acho que já há algum conformismo meio da massa adepta. Não sei qual é o segredo que o clube terá que fazer para voltar a ter a cidade e as freguesias vizinhas, todos aqueles que gostam do Penafiel, do concelho, que possam juntar-se ao clube novamente. Não sei qual é a fórmula mágica, sinceramente não faço ideia, mas que passa muito por aí, passa. Eu creio que os próprios jogadores têm que sentir que há quem queira vê-los ganhar mais vezes, quem vá com eles fora. O Penafiel, não sei os números, estaria aqui a falar de cor, mas arrisco-me a dizer que terá das médias mais baixas de espectadores das equipas da segunda liga.
Sim, eu também estou plenamente convencido disso, daí eu ter tocado propositadamente nesse ponto, porque se não houver esse sinal da comunidade,
Exatamente.
dificilmente existirão condições para fazer aquilo que o Paços faz. Mas o Paços tem adeptos lá, na Mata Real.
O Paços
E...
era, quando desceu, tinha em média 3 mil pessoas a ver os jogos na segunda liga.
Exatamente, e o
Nós
próprio
somos, o
Freire.
concelho são 50 mil, portanto, o rácio não deixa de ser muito, muito interessante. E nós não vemos isso sempre na Fiel. E é essa dinâmica, essa ligação clube-adeptos. Os que lá vão, naturalmente, gostam muito do Penafiel, por isso é que lá vão e querem muito que o Penafiel ganhe. Mas a ausência de uma massa forte, por vezes, também dificulta as ambições dos próprios clubes. Isto não é matemático, porque nós vemos clubes como, por exemplo, o Leixões, se fosse pela massa adepta, já estava na primeira. O próprio Varzim, se fosse pela massa adepta, não tinha descido. Não é por aí. Nós vemos que o Rio Ave tem, em proporção, se calhar, menos pessoas no estádio do que o Varzim, mas a verdade é que o Rio Ave está na primeira, só este ano, e o Varzim está na terceira. Portanto, não há uma ligação direta, mas que ajuda muito, e eu, pelo menos, penso que ajuda.
Exatamente. Na Liga 3 temos duas equipas da nossa região, começaram agora as suas épocas, o Felgueiras e o Paredes. Daquilo que conheces de ambas as equipas, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns minutos daquilo que o Paredes fez, e pelo menos a organização a defender está lá, embora depois o volume de jogo ofensivo do Vilavardense tenha sido muito grande, mas o elenco Vilavardense também. Acho que tem equipa para outras ambições, por aquilo que vi. O que é que tu achas que podem fazer estas equipas, tendo em conta que o Felgueiras tem ambições de chegar um bocadinho mais acima, e o Paredes, pelo menos por aquilo que já disse o Eurico na quarentena da bola, o que pretende é estabilizar e adaptar-se a um contexto diferente do que sobe do Campeonato de Portugal para a Liga 3 e ainda está ambientado aos orçamentos que são diferentes de um campeonato para o outro. O que é que tu podes dizer sobre estas duas equipas?
Olha, a questão do Paredes, quase que apetece dizer que o Paredes está a concorrer na Liga 3, um pouco como o Paços na primeira Liga. O Paços não é SAD, é SEDUC, que está a concorrer contra SAD na sua grande maioria, e o Paredes tem esse problema. O próprio Vilavardense é uma equipa que tem um investimento forte. Basta olhar para o plantel, com muitos jogadores que já passaram pela primeira Liga, pela segunda Liga. Eu vi o jogo Paredes-Vilavardense também lá no estádio. O guarda-redes do Vilavardense é o Ivo, que esteve aí no Penafiel. Tem o Eriksen, que estava no Vizela, o André Soares, que passou pelo Vizela, enfim, e depois isto misturado com alguns jovens com grande valor. O Paredes não tem essa capacidade. Tem uma coisa, e terá certamente ainda esse aspecto mais ênfase quando o Paredes regressar ao seu antigo estádio, que agora será novo, mas no mesmo local, nas Velhinhas Laranjeiras. O Paredes tem uma massa adepta muito, muito presente. Já foi assim na temporada passada. Naturalmente que os resultados também ajudam, e foi assim no jogo com o Vilavardense. E por isso é um aspecto positivo para a equipa do Rico. Agora, luta com armas que os outros, naturalmente, dispõem em maior quantidade e qualidade. Mas o Paredes é aquilo, aquela matriz que o Rico habituou também a ter nas suas equipas: a organização defensiva, saídas rápidas, bolas paradas. Com o Vilavardense não funcionou, mas também não perdeu, sumou um ponto. E no fundo fez o mesmo que a São Joanense, em Felgueiras. O Felgueiras, que é de uma outra realidade. O campeonato é o mesmo, a série é a mesma, vão ser adversários, mas o Felgueiras está alguns anos à frente do Paredes. Porque desde que entrou, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, a administração que ainda está vigente, e passou por lá, por exemplo, como diretor desportivo, o Ricardo, que agora está no União Desportiva Oliveirense, esteve ontem na quarentena da bola. A verdade é que o Felgueiras conseguiu ir construindo um grupo. É uma equipa que está habituada também a praticar bom futebol, com jovens valores que, por norma, também já perceberam que ali é um bom local para depois dar o salto. O Passos Ferreira tem emprestado com sucesso alguns jogadores ao Felgueiras. O caso do Nuno Lima, é um deles. O Luís Vasco, que esteve lá também e que está na sombra do Antunes, mas penso que é um jovem que também pode despontar em breve na equipa principal do Passos. E esta temporada, o Felgueiras perdeu muitos jogadores importantes. O Theo, que foi para o Famalicão, se não estou em erro, mas também o Danilo, que era da formação do Paços, que está no Gil Vicente. O Né, o central, também foi para o Gil. O Banguera, que foi para o Mafra. Enfim, o próprio guarda-redes, o Carlos Alves, também saiu para o Leiria, um guarda-redes que era da formação do Rio Ave. É uma equipa nova, está a remodelar-se. Houve também a saída de um jogador que é importante pelas suas características, que é o Cissé, que agora está no Paredes, que é um jogador que acrescenta coisas que outros avançados não têm. Mas penso que neste momento o Felgueiras ainda assim é uma equipa mais adaptada a este escalão do que o Paredes. Agora, vamos ver o que é que o tempo diz. O Paredes também correu por fora praticamente toda a época passada. Toda a gente olhava para o Paredes e era uma espécie de patinho feio na luta pela subida. E agora vamos ver aos livros qual é o nome do campeão nacional que lá está.
Exatamente, e é o Paredes. Agora, fazendo aqui uma resenha do Campeonato de Portugal para baixo, temos Amarante, Vila Meã, Alpendurada, Revoadosa e Rezende como equipas da região de Tâmega e Sousa e Paredes, que estão no Campeonato de Portugal, muito giro, cinco representantes, e depois temos equipas como o Fremundo, que conheces perfeitamente, o Marco, o Lousada, o Aliança de Ganda, ou Aliados do Odelo, pelo menos na minha opinião, são aquelas equipas que eu acredito que têm condições para, mais época, menos época, passarem dos distritais para os campeonatos nacionais. Qual o potencial que tu vês aqui nestes, e eventualmente noutros clubes de que tu lembres, de forma genérica, para que mais clubes do Tâmega e Sousa e Paredes possam chegar às escalas maiores do futebol português, mais concretamente da Liga 3 para cima? Liga 3 inclui.
Eu costumo olhar muito para as possibilidades dos clubes, tendo em conta a sua realidade ou a realidade em que estão inseridos. Por exemplo, para mim, e pode até acontecer diferente já na próxima época, porque o Alpendurada já está no Campeonato de Portugal e o Marco não, mas para mim, em termos de potencial, o Marco tem um potencial diferenciado do Alpendurada. Acho que é um clube, pelo facto de estar sediado na cidade, terá. E até pela história que tem, embora ele esteja agora com uma nomenclação ligeiramente diferente, mas é o Marco que nós conhecíamos, tem uma possibilidade maior de chegar até à Liga 3, por exemplo. O Alpendurada poderá fazê-lo, obviamente que sim, como fez com todo o mérito a chegada ao Campeonato de Portugal, mas dependerá quase sempre de alguns mecenas da região, e é um apoio muito específico, terá que ser um trabalho quase sem erros para que o Alpendurada possa chegar à Liga 3, e oxalá que o consiga. Era bom para a região. E isto funciona quase com todos. O Fremundo vive, neste momento, por questões financeiras, como todos sabemos, momentos muito complicados. Não sei até que ponto não teria sido benéfico para o Fremundo já ter encerrado este capítulo há 2 ou 3 anos e ter arrancado da segunda distrital, e se calhar já estava, neste momento, com as contas completamente sanadas, sem problemas, e já estaria a competir outra vez para chegar a um campeonato de Portugal ou até uma Liga 3. Penso que mais do que isso já aconteceu, o Frimundo já esteve na segunda Liga, mas lá está, esta realidade atual do futebol é muito diferente e sem investimento externo, não creio que aqui na região possam surgir na segunda Liga, por exemplo, rapidamente mais clubes, oxalá aconteça, oxalá esteja enganado, mas da forma que eu vejo clubes, por exemplo, na Liga 3, se fores ver quem esteve nos lugares de descida na temporada passada, foram os clubes que não tinham investidores. O Pavilhão, o Faf, e uma outra equipa, só agora vendo a classificação, sei que eram três equipas que não tinham esse investimento externo. Há projetos que têm forte investimento e correm mal, como o Lourosa, por exemplo, mas se nós olharmos no Campeonato de Portugal para um Lourosa ou para um Alpendurada e tivermos que colocar numa balança de favoritismo, eu penso que de nós, se calhar todos, colocamos o Lourosa como favorito. Pronto, a
Sim.
realidade é um pouco essa. Agora, cada caso é um caso. Se os clubes conseguirem estruturar, como o Alpendurada o tem feito, como o Marco parece estar a fazer novamente, as coisas podem surgir. Por exemplo, o Robordosa acabou por chegar finalmente ao Campeonato de Portugal depois de tantas ameaças, tantas mortes na praia, nas últimas temporadas. Mesmo em Robordosa, as pessoas já não acreditavam. Chegavam à fase final, ok, estamos aqui, mas agora vamos cair como sempre. Acabou por chegar. Vamos ver agora como é que o clube se vai estruturar para se manter, ou então até para tentar dar um salto, porque o Paredes está na Liga 3. E essa é que é a verdade. Essa também é uma das questões importantes e que, por vezes, faz com que alguns projetos sejam alavancados. Tem a ver com a rivalidade, tem a ver com aquilo que o vizinho faz. E este salto do Paredes pode servir de motivação para o Robordosa, para o Aliança de Gandra, para o Aliança de Lordeaux. Vamos ver se isso acontece ou não. Interessante, também na questão do Marco, porque o Alpendurada, neste momento, está acima do Marco. E é algo que do lado marcoense certamente não é olhado com muita satisfação.
Do lado de falaste aí vários concelhos, clubes como, por exemplo, os do Concelho de Amarante, das grandes, Amarante e Vila Meã, pelo menos no caso do Amarante, sentes que a equipa poderá ter condições, por exemplo, para dar o salto também, tendo em conta o excelente trabalho que eles também estão a fazer na formação, não é?
A questão do Amarante, relativamente ao Vila Meã, é um bocadinho, outra vez nós falámos, por exemplo, do Marco para com o Alpendurada. O Vila Meã, na última temporada, passou por um sufoco para não descer, conseguiu a manutenção. Foi buscar um treinador que eu considero muito capaz, que é o Pedro Machado. Conheço o seu trabalho, ele e do Lausanne, que é o seu braço direito, e acho que é uma dupla muito capaz. Resta é perceber quais as ferramentas que vão dar ao carpinteiro para construir a obra. O Amarante é um clube histórico também, é um clube que, pela sua dimensão, poderá almejar algo mais do que outros clubes, do que outros emblemas. É o clube mais forte daquela região, o próprio nome funde-se com o da cidade. Agora, neste momento, eu penso que o Amarante precisa urgentemente de tentar, pelo menos, uma forma arrojada a subir a divisão para não cair nesse marasmo que tu receias que caia o teu penafiel.
É, exatamente. Para terminar, e uma vez que a conversa já passou da 1 hora, que conselhos é que darias a alguém que quisesse começar o seu percurso de jornalista com inclinação para o desporto? E, por exemplo, está aqui um jovem, que é o Raul Saraiva, que já fez uma entrevista comigo, como entrevistado por mim e também como entrevistador do Ricardo Féu, que é um treinador que já passou aqui pelo Penafiel e que tu seguramente conheces
Conheço.
muito bem, vai agora treinar o Doxa do Chipre. O Raul, que tem apenas 17 anos de idade, e a entrevista aí ocorreu também, que eu convidei para ser entrevistador, e a coisa correu muito bem, ainda para mais um batismo de fogo, logo como treinador da Primeira Liga que está no futebol internacional. Conselhos é que darias a alguém, já agora uma pessoa como eu, que também vai tentando dar o seu melhor, para alguém que queira ser competente nesta área.
Conselhos. É muito difícil dar conselhos, porque eu acho que tem que partir sempre de dentro. A paixão está aí, quer tua, quer inclusive também do Raul, que eu não conheço. Depois, as coisas têm que acontecer de uma forma natural. Se queres ser jornalista, ou seja, jornalismo escrito, falado, o que for, tens que ler muito, ver muito, ouvir muito, falar com muitas pessoas e partir sempre desse pressuposto. Por exemplo, nessas conversas com treinadores aprende-se imenso. Seja em entrevista, seja em conversa meramente casual, tu tens de partir sempre de um princípio, que é vais aprender. Nunca sabes tudo. Isto é um processo que nunca fica completo, até porque está sempre em constante renovação. Basta ver no futebol o que se falava há 20 anos, até os termos que nós usamos nos relatos agora são diferentes, né? Deixou de haver contra-ataque, é uma coisa que a mim me faz uma confusão tremenda, mas pronto. E depois, pronto, é um bocadinho por aí. Ir em busca do sonho, não ter medo de receber nãos, porque, como diz um amigo meu, o Hilário Leal, que foi o diretor desportivo e foi jogador de futebol, até em Itália, ele diz muitas vezes: o não é garantido. Portanto, as pessoas têm que ir em busca de uma outra resposta. O não hoje pode ser um sim amanhã. E se as coisas não acontecerem como nós sonhamos, que raramente acontecem, é um facto, nunca desistir, é continuar. Volta àquela frase que eu te disse há pouco: não é o palco que faz ou que define a dimensão do artista. Portanto, se não for num palco maior, é no menor. Agora, com estas tecnologias, tu não precisas de convidem para ir à rádio para fazer um programa, tu pegas no teu computador e fazes um programa. Portanto, havendo iniciativa, vontade e gosto, está mais do que o código postal.
Exatamente. Antes de passar para uma última pergunta, agradecer ao Pedro Veiga, ao Euclides, ao Joaquim Nunes, ao António Rodrigues e ao Rui Saraiva que comentaram e aos muitos que também nos tiveram a ver. E já agora, onde é que te poderemos ouvir no próximo fim de semana desportivo, nas tuas narrações, seja na Eleven, seja na Fast Score?
Ora, sábado às 3 da tarde vou estar na Eleven, no Brighton Leeds.
Espetáculo.
Depois, no domingo, tem um jogo na Flash Score, que podem ouvir quer na app, quer no site. Um jogo também no campeonato inglês, com os Wolves, com a formação mais portuguesa da Liga Inglesa. Ao final da tarde, vou até a Vila do Conde fazer um relato do Rio Ave Futebol Clube do Porto para a rádio Onda Viva. E depois, na próxima quarta-feira, volta a Eleven para fazer um jogo da Taça da Alemanha com um dos intervenientes, é o Bayern de Munique. E acho que é
Exatamente,
isso.
aquilo é. Vai ser um fim de semana fantástico. O Bayern de Munique, então, está a demolir os adversários na Bundesliga. Vamos ver se aquilo não se decide cedo demais, como aconteceu na época passada.
Nos últimos anos.
É, mas atenção a este Brighton Leeds United. O Brighton Leeds deve ser um dos jogos mais interessantes que tu vais acompanhar. O Brighton, que é
Estou com muita
treinado.
expectativa porque são duas equipas que ainda não perderam na Liga Inglesa. O Brighton que venceu em Old Trafford, o Leeds que deu 3 ao Chelsea, portanto está lá tudo para que seja um grande espetáculo de futebol. E por
Está
isso
lá tudo. E aqui o
vai ser
Nuno
certamente um
Alves
jogo que vai dar
também.
muito prazer para narrar.
Vai. E eu gostava de estar lá a
O Nuno
comentar.
é presença assídua também nas noites da quarentena. Grande abraço.
Exato. E eu acredito que gostava muito de um dia poder comentar um jogo desse ao lado de um narrador como tu, porque as duas equipas estão realmente boas. Quer o Brighton, quer o Leeds United, vais-te deliciar com a qualidade do jogo das duas equipas. E é com estas recomendações de bom futebol para ouvir e ver no próximo fim de semana que então nos despedimos de mais este programa. Gostei muito de ter aqui o Joaquim, obrigado por teres
Obrigado eu
dedicado
ao
um pouco do
convite.
teu tempinho também a falar da tua experiência e a dar-nos então essa imagem daquilo que poderá ser, essa visão daquilo que poderá ser a época desportiva das equipas de futebol da nossa região. E para a semana cá estaremos com mais um convidado ou convidada a algures da região de uma modalidade desportiva qualquer para falarmos de desporto aqui na Rádio Clube na Fiel. Um grande abraço a todos e obrigado por estarem desse lado.